A Lei 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, completou 10 anos no dia 2 de agosto. A lei organiza a forma com que o país lida com o lixo. Ela foi um marco no setor por tratar de todos os materiais que podem ser reciclados ou reaproveitados, sejam eles domésticos, industriais, eletrônicos, e também por tratar de rejeitos, incentivando o descarte correto de forma compartilhada. Para discutir o assunto, a Fiesp promoveu recentemente uma videoconferência com as principais lideranças das entidades nacionais que atuam na área. O Fiespcast desta semana conversa com Eduardo San Martín, presidente do COSEMA, Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp. San Martín, seja bem-vindo ao Fiespcast.
Um bom encontro para todos nós, sempre que objetivamos buscar melhoras para a vida da nossa sociedade. Infelizmente, nesse tema, nós não avançamos o que poderíamos ter avançado. Se comemoramos 10 anos da existência dessa lei, lamentamos que nesse período não tenha havido o ganho ambiental que poderia ter ocorrido.
San Martín, o novo marco legal do saneamento básico foi sancionado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro. A lei prevê a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033 e viabiliza a injeção de mais investimentos privados nos serviços de saneamento. Por que a Política Nacional de Resíduos Sólidos precisa e deve andar ao lado do saneamento básico?
A gestão dos resíduos urbanos, assim como os sistemas de drenagem de águas pluviais, eles fazem parte do conceito de saneamento básico, além de água e esgoto. O que acontece é que a lei que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trouxe conceitos que já existiam em legislações anteriores. E agora, nesse marco legal do saneamento, a lei que foi aprovada no Congresso e que foi objeto de vetos por parte da Presidência da República, ela trouxe a questão de resíduos sólidos de uma maneira mais explícita dentro da temática do saneamento básico. E um dos artigos que corretamente o governo federal vetou foi aquele que incluía a gestão de resíduos sólidos urbanos, quer dizer, do lixo doméstico, nos malfadados contratos de programa, que são aqueles formalizados entre as companhias de saneamento dos estados, com as prefeituras diretamente, sem qualquer concorrência pública, sem qualquer processo licitatório. Então, a gestão de lixo doméstico, que hoje os prefeitos contratam através de concorrência pública, disputada por empresas privadas, ela passará, se o veto for derrubado, a ser feita sem concorrência, dentro daquilo que se chama de contrato de programa, que é o que existe ainda hoje com relação à água e esgoto.
Quais foram os avanços da Lei 12.305 após esses 10 anos e quais os desafios, na opinião do senhor?
Os avanços, que foram pequenos, ocorrem em algumas regiões do país, no sentido de diminuir o número de lixões, que são terrenos, áreas, onde o lixo coletado nas casas é simplesmente jogado. Para quem nunca viu uma foto, pelo menos, de um lixão, são locais onde as pessoas ficam ali revolvendo o lixo à procura de algo que elas possam vender, muitos à procura de coisas que elas possam comer, revolvendo esse lixo sem nenhuma proteção, sujeitas as contaminações que possam estar presentes e disputando essa comida com porcos e urubus, que são aqueles que predominam nos lixões. Então, houve um avanço no sentido de diminuir, mas ainda muito pouco. Ainda existem 3 mil lixões no Brasil. Então, apesar desse avanço, o número de lixões existentes ainda é muito grande. Estados como o de São Paulo têm um número muito menor, mas muitos estados brasileiros têm grandes quantidades de lixões. Então, houve um pequeno, mas insignificante avanço nesse sentido. algo que a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos estabelecia como fundamental, que é diminuir a quantidade de lixo gerado, aumentou. Então, hoje nós temos 79 milhões de toneladas de lixo geradas todos os anos no Brasil. Esse número, há 10 anos atrás, era de 74 milhões de toneladas.
Hoje é 79?
Hoje é de 79. Então, houve um aumento nesses 10 anos na geração de resíduos, que está presente no lixo doméstico. A Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que completa 10 anos, ela previa a redução da geração de resíduos, ela previa a reciclagem de resíduos, que também não ocorre com a intensidade que poderia ocorrer. Existem ainda muitos resíduos que têm valor, são resíduos que podem voltar ao setor produtivo, voltar a uma cadeia de produção com valor, como matéria-prima, e que eles isso não ocorre. Que eles vão para os lixões ou para os aterros sanitários. Estes, sim, são obras de engenharia, que não geram os danos ambientais gerados nos lixões, mas que não permitem a reciclagem. Se tudo que for gerado for jogado num aterro, mesmo sendo algo não tão gerador de impacto quanto um lixão, é o mesmo como se estivéssemos jogando dinheiro no lixo. Então, o que é que se pretende através da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos? É reduzir a geração e reciclar aquilo que for gerado. Essa reciclagem, essa reintrodução numa cadeia produtiva de um material que é descartado, ela é fundamental para que a gente possa, aos poucos, inserir o nosso país num sistema chamado de economia circular, diferente daquele que nós temos hoje, que é a economia linear. Economia linear é: se extrai, se capta uma matéria-prima, se processa e se descarta essa matéria-prima. A economia circular é diferente. Ela é o que os países desenvolvidos já começam a praticar. É o retorno daquilo que tem valor para um novo processo produtivo, ou seja, é circular todos os materiais, tudo aquilo que foi obtido da natureza, principalmente, para que a gente possa dar uma vida maior ao nosso meio ambiente.
Para acabar com os lixões, são 3 mil que o senhor falou que ainda existem no Brasil, né? Para acabar é só com a construção de aterro sanitário? Se sim, por que não se constrói mais?
Primeiro, antes de falar do local de encaminhamento do lixo, nós temos que lembrar que 7 milhões de toneladas das 79 geradas, 7 milhões, quase 10%, não são coletadas. Então, 10% do lixo gerado no Brasil, do lixo doméstico, ele não é coletado, ele não sai de perto dos lugares de onde ele foi gerado. Então as pessoas jogam isso no fundo dos seus quintais, na rua, nos córregos. Cada um acha uma forma de dar um destino para o lixo que gera. Aquilo que é coletado, equivalente, portanto, a 72 milhões de toneladas, vai para 3 mil lixões e uma parte não vai para os lixões, vai para os aterros sanitários. Então é evidente que, num primeiro momento, o ideal é que 100% do lixo gerado seja coletado e, num primeiro momento, 100% do lixo gerado e coletado seja encaminhado para um aterro sanitário. A etapa seguinte é reduzir a quantidade de lixo que vá para aterros sanitários, através de processos de minimização da geração e de reciclagem, de reutilização de parte do lixo gerado. Agora, por que nós ainda temos 3 mil lixões no país? Se existe lei que proíbe a existência a permanência de lixões. Então, não só a Lei da Política Nacional de Resíduos, que completa 10 anos, mas já existiam leis anteriores que proibiam a existência de lixões. Só que não há uma fiscalização, não há uma punição. Então, é preciso que aqueles que têm a responsabilidade constitucional de fazer o gerenciamento do lixo urbano, do lixo doméstico, que são os prefeitos municipais, que eles exijam o cumprimento da lei.
Ô, São Martim, lembrando que nós estamos falando dos 10 anos da Política Nacional, né, de Resíduos Sólidos, mas ela ficou quase 20 anos na gaveta, não é isso?
O projeto de lei que se transformou depois na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele ficou quase 20 anos tramitando no Congresso, com emendas daqui, emendas dali, e até que finalmente se conseguiu aprovar essa lei, que inegavelmente é um marco. Só que ela não foi cumprida. Por quê? Porque ela prevê, para se fazer a reciclagem, o reaproveitamento da matéria produtiva, da matéria que possa ser utilizada para ser reutilizada, ela prevê uma cadeia compartilhada. Então, todos têm responsabilidade. Quem produz, por exemplo, vamos supor que nós estejamos falando de uma garrafa PET.
Isso, dá um exemplo.
Quem fabricou o polímero, que é uma indústria química, que vai ser comprado por alguém que vai fazer a garrafa, tem responsabilidade. Quem comprou esse polímero e vai colocar numa máquina extrusora, que vai dar o formato da garrafa, tem responsabilidade. Quem colocou alguma coisa dentro dessa garrafa, normalmente a extrusora é da empresa que já põe o líquido dentro. Quem põe alguma coisa, se for outra, também é responsável. Quem faz o rótulo que vai ser colado na embalagem, tem responsabilidade. Quem fez a tampa que fecha a garrafa, tem responsabilidade. Quem distribui aquela embalagem com um produto dentro, tem responsabilidade. Quem compra, o restaurante, o bar, o hotel, tem responsabilidade. Quem coleta, tem responsabilidade. Então, todos tem responsabilidade, que se chama responsabilidade compartilhada. Ocorre que o elo fraco dessa corrente é o poder público, que é quem promove a coleta. A coleta tem que ser separada. Se uma embalagem de PET vazia for misturada com lixo de banheiro, por exemplo, e tudo jogado num caminhão que coleta lixo compactador, o valor dessa matéria-prima inserida na garrafa PET vai ser muito menor do que se aquilo for coletado separadamente. Então, e os municípios não querem fazer essa coleta separada, porque isso custa mais do que misturar, coletar tudo junto, jogar num caminhão de coleta que tenha compactação e jogar tudo, despejar tudo num aterro, quando tem aterro.
O senhor acha que, em função da pandemia da Covid-19, a população ela vai ficar mais consciente em termos de consumir menos, produzir menos lixo?
Olha, houve, pelos números que as empresas que coletam lixo divulgam, houve um aumento na coleta de lixo nesse período da quarentena. É algo óbvio, as pessoas passaram a comprar mais coisas para consumir dentro de casa, mesmo as refeições passaram a ser entregues em casa e as residências passaram a gerar uma quantidade maior de resíduos. Só que a coleta segregada, coleta seletiva, ela não acompanhou o acréscimo dessa geração de resíduos. Ela não acompanhou. Então nós temos hoje mais resíduos gerados e, muito embora muitos digam que aumentou a reciclagem, nós temos dúvidas com relação a isso. Porque muitos, nessa dificuldade financeira, muitos municípios que não estavam sequer conseguindo pagar seus funcionários, evidentemente que cortaram naquilo que para eles, prefeitos, era não prioritário. E se nós pensarmos que reciclagem representa só despesa, isso não é verdade. Milhões e milhões de dólares são recuperados em países desenvolvidos porque fazem a reciclagem.
O FiespCast conversou com Eduardo San Martin, presidente do Conselho Superior de Meio Ambiente da Fiesp. San Martin, obrigada pela sua participação no FiespCast.
Eu que agradeço.